deputados. Boa tarde, senhores deputados, senhores deputados. Eu convoquei esta reunião, como sabem, porque temos um final de sessão legislativa que tem sempre alguma pressão em termos de calendarização e, particularmente, porque, como já devem ter olhado para os documentos que eu distribuí, caíram aqui para as últimas semanas uma série de jornadas parlamentares, como politicamente era previsível, constrangeram muito aqui as próximas semanas, ou seja, praticamente até ao final do ano, como podem verificar, não temos nenhuma semana com 5 dias úteis. Na prática, nas próximas 3 semanas temos as segundas e terças-feiras comprometidas com jornadas parlamentares, portanto sem condições de realização de reuniões, tirando as reuniões da dimensão europeia da presidência, porque essas são agendas que não dependem de nós e, portanto, realizar-se-ão sempre e têm uma autorização expressa do próprio Presidente e penso que da Conferência de Líderes também. Portanto, tirando esses casos, nós temos na semana que vem, vamos ter jornadas parlamentares na segunda e terça-feira do Partido Comunista Português, vamos ter na semana seguinte do Partido Ecologista aos Verdes e na outra semana do PAN. E depois, na semana em que, teoricamente, já não... teoricamente, não. Na prática, não há plenários. E, portanto, teoricamente, estaria reservada para que as comissões parlamentares pudessem realizar os trabalhos que precisam para preparar os documentos para votações finais. Ainda vamos ter 2 dias com jornadas parlamentares do Partido Socialista, quinta e sexta. Portanto, também essa semana fica... tem o CDS-PP segunda e terça, e tem o Partido Socialista quinta e sexta. Portanto, esta semana, que era suposto ser a semana para trabalhos das comissões, está reduzida a um dia útil, que é quarta-feira. E depois, na última semana, a Conferência de Líderes acertou ontem passar o plenário das votações finais globais para dia 22, quinta-feira, o que implica que a deadline para envio de iniciativas legislativas para votação, para poder entrar no guião de votações, é na quarta-feira, até às 15 horas de quarta-feira, dia 21, na véspera. Foi isso que foi decidido ontem na Conferência de Líderes. Portanto, ainda poderá haver, e nessa semana ficou decidido também, que as comissões poderão reunir na segunda-feira, dia 19, o dia todo, quer dizer, têm disponibilidade para reunir quer de manhã, quer de tarde, dependendo do que acertarem. Amanhã do dia 20, terça-feira, porque à tarde haverá um plenário com um debate europeu, fui agora informado aqui com a ajuda do deputado António Filipe, terça-feira, portanto, da parte da manhã, porque à tarde há plenário, quarta-feira, dia 21, também da parte da manhã, que de resto é a última hipótese de acertar iniciativas legislativas, porque toda a documentação tem que ser enviada à DAPLEN até às 15 horas. Eu, de resto, até, veremos agora de seguida, mas, se possível, eu tentaria que não houvesse especialidades, se for esse o caso, para quarta-feira de manhã, porque, como temos até às 15 horas para enviar para a DAPLEN nos textos, às vezes pode ser difícil, na sequência das votações que haja aqui lugar, os serviços de apoio à Comissão conseguirem pôr os articulados todos corridos, porque tem que se enviar os diplomas para a DAPLEN, para efeito de distribuição com o guião, já em arte final, digamos assim. Mas pronto, portanto, o que nós temos em termos de calendário é isto. Eu, na prática, atrever-me-ia, ainda sobre o calendário, a dizer... e depois, para acrescentar a isto, nós temos já comprometidas também audições, temos na próxima quarta-feira audição regimental com a Sra. Ministra da Justiça, na quarta-feira seguinte, audição regimental com a Sra. Ministra de Estado e da Presidência. Portanto, também, e depois, na outra quarta-feira, na quarta-feira, dia 7, a cerimónia de entrega do Prémio de Direitos Humanos, promovido pelo Sr. Presidente da Assembleia, que, de resto, já tem convites distribuídos e tudo, portanto, está marcado em definitivo para o dia 7. O que, em termos gerais... quer nas próximas 3 semanas, na prática, temos segundas, terças e quartas comprometidas. Poderemos sempre fazer nestes dias que eu referi das audições regimentais e do Prémio dos Direitos Humanos pequenas reuniões ordinárias, entre as 9 e as 10, mas não muito mais do que isso e, portanto, para efeitos de audições, por exemplo, não é compaginável. E mesmo para efeitos de especialidades, se for especialidades de iniciativas legislativas, acho que não é compaginável. Se for para acertar resoluções, projetos de resolução, fusão de projetos de resolução, porventura poderá ser possível. Mas para o resto, não. E, portanto, assim sendo, eu olhando para o calendário, eu diria o seguinte. Na próxima semana, para além disso, está em princípio já apalavrado, recebi hoje já a confirmação da parte do Presidente da 2ª Comissão, do nosso colega Sérgio Sousa Pinto, a audição, ele já obteve a autorização do PAR para realizar a audição do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa na próxima quinta-feira, do dia 8, dia 24, durante o plenário. Falta ainda a confirmação do próprio. Ou seja, eu presumo que o Sérgio estará a contactar o Presidente da Câmara para acertar a agenda com ele, para marcar um horário. Sem querer assombrar-vos muito mais, acrescentava ainda que temos pendente sobre a nossa cabeça uma outra decisão da Conferência de Líderes, que é realizar no dia 2 de julho eleições para cargos externos da Assembleia, que, como sabem, muitos recaem sobre esta, alguns recaem sobre esta comissão. Seguiremos o mesmo princípio, ou seja, só ouviremos aqueles candidatos que não sejam repetentes e, portanto, que não tenham ainda tido audição prévia em comissão, não vamos repetir audições, e está marcada também, mas isso é mais para o final de julho, dá-nos um bocadinho mais margem, a eleição de 3 juízes para o Tribunal Constitucional, o que também obrigará a audições a realizar por esta comissão. Essa está, em princípio, marcada para o dia 22, portanto, é para o último dia da eleição. Dia 20, mas é que dia 20 porque as eleições estavam, as votações estavam marcadas para 20. Eu presumo que transitem com as votações finais. Como as votações passaram para 22, presumo eu, mas que não seja. Enfim, não é por aí, como acabámos de referir, como nós estamos com... É evidente que relativamente a estas audições, à semelhança do que já se fez no passado, assim que a gente tenha a confirmação, porque agora falta os grupos parlamentares apresentarem ao PAR os candidatos, e só a partir daí é que nós podemos desencadear as audições. Mas, preventivamente, solicitaremos desde já ao PAR, como aconteceu nas eleições anteriores, a autorização para reunir durante os plenários, de acordo com as possibilidades que haja. E depois tentarei acertar convosco, assim que tenhamos dados sobre isso. Com este caderno de encargos, eu olhando para além... Em termos de reuniões ordinárias, como vos disse, nós praticamente, tirando a reunião ordinária do dia 14, de quarta-feira, 14 de julho, tirando essa até lá, não temos na prática nenhuma reunião ordinária normal. Digamos assim, uma reunião ordinária de manhã inteira. Não temos. A única que vamos ter é dia 14. Além disso, dava-vos nota do seguinte, para a semana teremos da parte da tarde, na quinta-feira o plenário é um putestativo do Partido Socialista, mas em princípio está acertado haver a audição do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Vamos ter na outra quarta-feira, da parte da tarde, um putestativo do Partido Comunista Português, quarta-feira, dia 30. E eu digo-vos isto porque os putestativos, como sabem, apesar de tudo, têm alguma vantagem de encurtar um bocadinho a duração da sessão da tarde. Ou seja, normalmente eles tendencialmente acabam por volta entre as 5 e as 5 e meia, o que permite, em caso de necessidade, realizar uma reunião a seguir. Portanto, temos essa hipótese, dia 30, a seguir ao plenário, quarta-feira. Temos na quinta-feira, dia 1, um putestativo do PEV, portanto, também estar as mesmas circunstâncias. Portanto, quarta, dia 30, quinta, dia 1, são dois dias em que a seguir ao plenário, porventura, haverá disponibilidade, não são plenários muito longos, porque são putestativos. E na quarta-feira, dia 7, na semana seguinte, o plenário vai ter... também não é muito longo, porque na prática tem o debate do RASI, tem o debate da senhora Provedora de Justiça, dos relatórios do RASI e o relatório anual da Provedora de Justiça. E eu estive a ver os tempos também, por junto, são cerca de 110 minutos. E, portanto, vá lá que 2 horas. Portanto, os plenários também devem acabar por volta das 5 e pouco, pela prática que nós temos. Só não consegui ter indicação, porque ainda não está disponível no site da Assembleia, qual é a matéria discutida no plenário de dia 8, quinta-feira. E, portanto, não sei quando é que este plenário, a que horas é que este plenário poderá acabar. Portanto, as horas que temos são estas. As horas que temos são estas. Portanto, eu há bocadinho disse-vos que só temos para reunião ordinária a disponibilidade na prática do quarta-feira e depois temos estas hipóteses de fazer reuniões pós-plenário, que na prática são umas três ou quatro. Bom, dito isto, o que é que nós temos em termos de audições? Porque agora vamos ter que definir prioridades com este caderno de encargos. E não se esqueçam que temos também que não podemos esmagar tudo com audições, porque vamos ter encargos de iniciativas legislativas, cujas especialidades vamos ter que fazer. Vamos ter também que selecionar o que é que priorizamos para fazer antes do final da sessão legislativa e o que é que passa para setembro. E o mesmo se diga relativamente às audições. Na prática é isso. Comecemos então pelas audições para ver quais são as prioridades que as senhoras e os senhores deputados politicamente entendem realizar ainda antes. Eu primeiro elencava as que temos. Temos a audição da senhora Ministra de Estado e da Presidência relativamente à questão da Cloudflare, sendo certo que nós vamos ter uma regimental da senhora Ministra de Estado e da Presidência no dia 30. E, portanto, eu, senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Talvez para poder facilitar essa tomada de decisão, nós tínhamos indicação, quer da senhora Ministra de Estado e da Presidência, quer da senhora Ministra da Justiça, que estariam totalmente disponíveis, naturalmente, para essas audições que já foram aprovadas, mas pediam que fosse no dia da audição regimental, ainda que com grelha própria, portanto, antes ou depois da audição regimental, se possível na mesma data. Eu vi que nós já temos em ambos os dias reuniões da primeira comissão agendadas para as 9, antes da audição regimental, mas pelo menos num dos dias a seguir ao tal plenário mais curto, e o Sr. Presidente admitiu a hipótese de se passar a reunião ordinária para depois do plenário, que eventualmente permitiria que essas audições acontecessem às 9.
Sim, obrigado, Sr. Deputado. Eu, de qualquer maneira, o que perguntava era, começava por perguntar, porque, quer dizer, não quero influenciar ninguém, mas com toda a franqueza, eu acho que relativamente a esta matéria da Cloudflare, o requerimento para a audição da senhora Ministra de Estado e da Presidência, em conjunto com outras entidades que já ouvimos, foi apresentado pelo Partido Social Democrata, e eu perguntava à Sra. Deputada Mónica Quintela, se entende que se podíamos pelo menos aguardar para ver como é que corre a regimental, se a questão for tratada na regimental com a senhora Ministra, que eu acho que não vai deixar de ser, mas enfim, a senhora Deputada dirá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho sensata a proposta que faz de aguardarmos pela regimental e depois vermos se a questão ficar esclarecida. Fica esclarecida. Se não ficar, terá que vir esclarecer de outra vez.
Agradeço.
Se não ficar, virá esclarecer noutra altura.
Agradeço bastante. Depois temos, da parte do Partido Socialista, relativamente ainda também esta questão da Cloudflare, ou seja, dos censos, digamos assim, a audição do Presidente do Centro Nacional de Cibersegurança. Eu perguntava à deputada Cláudia Santos se isto, no limite, podia ficar para setembro.
Com certeza, Sr. Presidente, desde que... Bem, se a senhora Ministra também ficar, porque aquilo que pretendíamos era que todas as entidades fossem ouvidas antes da senhora Ministra falar, não é?
Mas, sobre o assunto. Eu percebo isso.
Não, não, não. Se a senhora deputada Mónica Quintela achar para já que nós não temos que agendar a audição da senhora ministra de Presidência, nós também aguardamos pelo agendamento.
Mas, senhora deputada, eu não quero ser desmancha-prazer, mas é evidente que é impossível evitar que os partidos na audição regimental interpelem a senhora ministra sobre o assunto. Nem é impossível.
Senhor Presidente, nem tal coisa.
Nem eu, nem ninguém tem autoridade para isso.
Mas nem tal coisa me estava a passar pela cabeça.
Portanto,
ou seja, não estava a pôr a hipótese, não.
Mas, portanto, assim sendo, como a regimental, essa vai sempre ocorrer, eu diria que vai ser impossível ouvir o Presidente do Centro Nacional de Cibersegurança antes.
Exatamente, era o que eu estava a dizer. Portanto, nós não estamos a prescindir deste requerimento da Sra. Ministra ser ouvida neste âmbito. O que estou a relegar é a possibilidade de ser ouvida
O que podemos acertar é assim, se o PSD requerer, disser que vai ser preciso ouvir a ministra expressamente sobre este assunto depois, só a ouviremos depois do Centro do Presidente. É isso, senhor
deputado? Era precisamente isso.
Pronto,
que estava a sugerir.
Então, encantado. Muito bem. Muito bem. E, portanto, este fica, este aguarda. Depois temos a audição a propósito do contrato do Ciresp. Do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que já manifestou a disponibilidade para vir. E, portanto, quanto a este...
Este tinha urgência.
Tem urgência. Portanto, este fica aqui para ver como é que arrumamos. Portanto, este, para já, não passa para setembro. Até porque o contrato com o Ciresp, acho que é para dia 30.
É 30 de junho. Portanto, este tem toda a conveniência em ser ouvido antes de 30 de junho.
Depois temos o requerimento, não é por ser, com certeza que não é por ser da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, mas esta audição da Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, a propósito de ações por parte das Forças e Serviços de Segurança, eu penso que podia passar para setembro, porque eu não vejo que haja uma, digamos, uma urgência de calendário, porque não está ligada a nenhum evento concreto, é uma questão genérica, tanto quanto eu percebo pelo requerimento que tive a ocasião de reler, que foi aqui aprovado. Não sei se os senhores deputados concordam. Portanto, se o conseguirmos encaixar, tudo bem. Se não o conseguirmos encaixar, ficava logo para ser dos primeiros a fazer em setembro, porque esta matéria não está ligada a um evento concreto que perca a atualidade.
É de espectro geral. E não ligava.
Depois, temos ainda a senhora Ministra da Justiça, o requerimento do PCP, que foi aprovado ontem, que tem que ver com a audição da senhora Ministra da Justiça ou da senhora Secretária de Estado, a propósito dos registros de notariado. É evidente que vamos ter a regimental, mas como foi explicado ontem, bem, quando o requerimento foi aprovado, isto é matéria que não é para se esgotar numa regimental. Ou é com uma grelha própria anexa à regimental, ou é para uma audição própria, ou com a senhora Ministra ou com a senhora Secretária de Estado, sobre o assunto. E, portanto, eu perguntava apenas ao deputado António Filipe se entende que, de facto, esta também deve ser feita antes do final da sessão legislativa.
Admito que não. Vamos lá ver. Antes da regimental já não será, não é? Isso é praticamente impossível. É evidente que o facto de estar decidido que haverá uma audição sobre esta matéria não inibe qualquer grupo parlamentar ou qualquer deputado de colocar questões relativas ao registro de notariado, o que nos torna uma presa muito vulnerável da concorrência e, portanto, é perfeitamente possível esvaziar que outro grupo parlamentar, com o seu espírito malévolo, esvazie uma audiência que seja realizada uns dias depois. E, portanto, a minha sugestão é que esta audição possa ocorrer na reabertura dos trabalhos, mas antes da primeira reunião regimental com a Ministra da Justiça.
Isso com certeza conversado. A primeira regimental...
Não tenho presente.
Normalmente é o orçamento.
Pois.
Normalmente é do orçamento, no final
até,
de...
Até calha bem ser antes do orçamento.
Exatamente. Calha bem. Depois temos o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que já está, aguardamos apenas a confirmação, mas já está pré-agendada para 2 ou 8 dias. E depois temos uma do Bloco de Esquerda, a audição do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a propósito, este sim tem que ver com, no fundo, é na sequência da audição do Presidente da Câmara. Portanto, este priorizamos, passar para setembro não faz sentido, não é? Não está ainda aprovado, mas não posso deixar de colocar aos senhores deputados. Hoje de manhã deram entrada dois requerimentos, um do Bloco de Esquerda, foi o primeiro a entrar, e outro do CDS-PP, para audição do senhor Ministro da Administração Interna por causa da questão do Centro de Instalação Temporária em Caxias. Presumo que este também tem uma atualidade que não se compadece com setembro, até porque o protocolo, tanto quanto sei, o protocolo já era antigo, mas ontem ou esta semana houve novos coisas. Portanto, eu este aqui, no contexto apenas desta reunião, que estamos a tentar organizar-nos, embora os requerimentos não estejam ainda aprovados, tem que ficar aqui no nosso subconsciente para a hipótese de ser... Eu não posso deixar, eu não quero deixar de fazer um apelo, que é um apelo com o risco sério de ser vão, que é que os senhores deputados tentem ser um bocadinho parcos daqui até ao final a propor novas audições, porque... Eu sei que a política não é... A política é dia-a-dia, faz-se dia-a-dia, com certeza. Não, o que eu pedi apenas era, pelo menos requerimentos que entendam que não estejam ligados à atualidade e que podem ser feitos em setembro, ou então que o façam dando desde logo, quando fizemos aqui o debate, deixando desde logo a ideia de que não tem uma urgência despegada, porque a nossa agenda é o que é. Portanto, eu, por esta ronda de audições, eu entrevi, temos três audições. Peço desculpa, Srs. Deputados, porque há ainda uma audição que não está aqui, mas essa, no limite, podemos passar de facto, que eu tinha pré-colocado, que era a audição do Dr. António Cluny, por causa do relatório anual. Eu tinha pré-colocado isto para julho, porque ele contactou comigo e disse-me que vai estar em Portugal entre o dia 14 e o dia 29 de julho. Mas ele próprio, e por isso é que eu tentei, antes de termos esta pressão das jornadas parlamentares que custaram muito os dias úteis, eu tentei fazer isto em julho, mas ele, no contacto que eu tive com ele, ele disse ou nessa quinzena, ou então teria que ficar para setembro. E, portanto, podemos, em princípio, passar para setembro. Eu contactarei o Dr. António Cluny dizendo que estamos muito pressionados e não vamos conseguir encaixar em julho. E passamos para setembro. Agora, assim sendo, temos três que vamos ter que encaixar, três audições, que é a audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, a audição três que, na prática, uma já está, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e a Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre o mesmo assunto. Eventualmente, o Sr. Ministro da Administração Interna, que será o terceiro.
Não sei se vou facilitar, mas aproveitando a sua sugestão de utilização dos tempos pós-plenário em duas ou três ocasiões, talvez se pudesse nessas ocasiões justamente fazer as audições em causa, mas enfim,
mas era isso exatamente, agradeço, porque era isso exatamente que eu ia sugerir já. Eu procuraria, então, se concordassem, vou ter que contactar as pessoas para tentar confirmar. Tentaria, até para não pôr uma dilação muito grande entre a audição do Sr. Presidente da Câmara e a audição correlacionada com o Sr. Presidente, a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, colocá-la na semana seguinte. Portanto, no dia 30 ou no dia 1, verei com ela a seguir ao plenário. E a outra audição, que é o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, num desses dias também. Portanto, tentaríamos jogar nesses dois dias, a menos, faço lembrar aos senhores deputados, que de repente as candidaturas para os órgãos externos, as candidaturas para os órgãos externos fica acertado entre nós, que eu procurarei fazer durante os plenários. Peço a compreensão dos partidos políticos para conseguirem, conseguirem enviar alguma senhora ou senhor deputado a essas audições, para que haja uma representação plural nessas audições. Principalmente ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata, que com certeza terão mais facilidade pelo número de deputados que têm. Portanto, Tentaríamos encaixar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados para o dia 30 e para o dia 1. O Sr. Ministro da Administração Interna, verei com ele, mas eventualmente isso a acontecer, caso o requerimento venha a ser aprovado na próxima quarta-feira, ficava só para a semana seguinte. É, mas dia 7 não conseguimos, porque temos a cerimónia do Prémio de Direitos Humanos. Ah, sim, depois do plenário há, porque temos o Razi, ele vai cá estar por causa do Razi. Mas eu não sei se ele consegue cá estar a tarde inteira. Tenho que lhe perguntar, porque a agenda do Ministro é a agenda do Ministro. Mas posso tentar, de facto. Eu depois não sei como é que é o plenário de quinta. Ninguém tem indicação qual é que é o plenário, qual é a matéria do plenário de quinta-feira, dia 8. Porque não está no site da Assembleia ainda. Hoje de manhã, não, há bocadinho não estava. Eu consultei à 1 da tarde e ainda não estava. Bom, mas este, de qualquer maneira, ainda está pendente de ser aprovado. Depois temos, passando rapidamente, porque senão começamos a ficar sem tempo, para as... já arrumámos grande parte das questões. Agora, os processos legislativos. Relativamente aos processos legislativos, é assim... Foi distribuído também aos senhores deputados. Nós temos, vamos primeiro aos que estão, que baixaram para nova apreciação antes da generalidade, porque, em princípio, se baixaram ainda antes da generalidade, não serão tão urgentes, em princípio, tão urgentes quanto os outros. Temos um primeiro pacote que já aqui está há ano e meio, que é o que tem que ver com as relações laborais e de parentalidade no âmbito da advocacia. Eu acho que, presumo que os senhores deputados ainda, os promotores das várias iniciativas sobre esta matéria, ainda não têm nenhum texto conjunto. Eu não tenho também nenhum pedido de apreciação. O que eu perguntava apenas era se mantenho isto aqui, porque o prazo de baixa para reapreciação já terminou há muito tempo, na altura ficou acertado que eu não solicitaria a votação à dar pleno na generalidade, antes dos proponentes das iniciativas dizerem que assim desejam, não é? Porque a ideia deles terem baixado sem votação na generalidade era para se tentar fazer um texto comum, coisa que nunca aconteceu. E, portanto, mantém-se em banho-maria, digamos assim, este número 1. O número 2, que é a distribuição eletrónica de processos, baixou também por 60 dias, há 6 meses, portanto já precludiu há muito tempo. Aqui, basicamente, são projetos do PSD e do PAN. E eu perguntava, portanto, à Sra. Deputada Mónica Quintela se desejava que... porque isto é assim, eles baixaram também sem votação, portanto, das duas, uma. Ou o PSD deseja que eles sejam já votados e depois voltará para a especialidade, ou o PSD tentará fazer já um texto de substituição, na generalidade, e se isso fosse possível, depois poder-se-ia pedir ao plenário para fazer as três votações, mas isso não sei, depende um bocadinho dos senhores deputados.
Sr. Presidente, os textos baixou-se em votação e não tivemos nenhuma proposta de parte de uma das forças políticas e, portanto, do nosso ponto de vista, não há nada a mexer, quer dizer, não...
Na fase da generalidade, portanto devia-se pedir a votação em plenário, que é para depois, caso seja aprovado...
Eu acho que até faz todo sentido, que sejam votados agora no âmbito deste pacote da corrupção, porque também tem...
Mas isso já não consigo.
Pois.
Já não depende de nós.
Não, para as 25 não, não, sim. Não. É que já foi, eles já foram discutidos.
Oh. Conseguimos? Então pronto. Então entrarão, solicitar-se-á para entrarem no guião e caso baixem à comissão, então o PSD depois pedirá a discussão na especialidade. Ok. Então vamos assim proceder relativamente ao ponto 2. O ponto 3, que é a CPAS, eu este presumo que tem N iniciativas entre projetos de lei e projetos de resolução, eu penso que este fica no mesmo estádio em que está a questão da parentalidade na advocacia, ou seja, aguarda um consenso.
É, exato. No, dentro do grupo de trabalho, consensualizámos que iríamos, primeiro, também aguardar que a Ordem fizesse o referendo, que vai ser agora no dia 30 do 6, portanto, dia 30 deste mês, vão fazer o referendo e consensualizar um texto entre todos, porque, quer dizer, isto é uma questão objetiva, não é? Portanto, e que preocupa, e que a todos nos preocupa, tentar consensualizar um texto, uma iniciativa legislativa, mas que seria depois do dia 30, portanto, também.
Sim, senhor.
Penso que não haverá problema em que vá para setembro.
Sim, senhor. Eu até acho. Pois. Bom, mas os grupos parlamentares é que sabem, mas eu acho muito temerário a Assembleia legislar sobre esta. Uma coisa é fazer recomendações, outra coisa
pois,
é legislar sobre uma matéria destas.
Pois, ou não o objetivo, quer
porque
dizer,
porque esta matéria é claramente uma matéria
uma
que
claro,
o governo. Pois,
projeto de resolução.
Mas enfim, mas pronto, portanto, esse fica também. Passando aos que já estão votados na generalidade e que estão aqui para a especialidade. E eu pedi aqui, o primeiro pacote é o do lobbying. Eu perguntava, eu tenho falado ao longo dos últimos meses com o deputado Pedro Delgado Alves e o que eu tinha combinado com ele, o que eu tenho combinado com ele é agendar a especialidade apenas quando ele me indicasse que estava pronto um texto comum, porque ele foi-me dizendo que o Partido Socialista em conjunto com a proposta do CDS e do PAN estavam a tentar um texto comum. Que até agora não veio. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu falei com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves antes desta reunião e a indicação que tenho é que com a redistribuição de competências entre a primeira e a 14ª, ficou acordado que este pacote do lobbying passaria para a 14ª.
Mas isso então tem que ser requerido em plenário, porque o plenário mandou baixar à primeira e eu não posso ultrapassar a decisão do plenário por autorrecriação. Portanto, o que eu pedi a Sr. Deputado era que acertasse com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que no próximo, porventura amanhã, no próximo dia de votações ordinárias, solicite à mesa, faça um pedido à mesa, identificando estes diplomas, dizendo que eles foram votados na altura da votação na generalidade, foi determinado pelo plenário baixarem à primeira comissão, pedindo que isso fosse alterado e que eles baixassem a especialidade para a 14ª.
Pela
minha parte não haverá oposição.
Fazer audições sobre isto. Não, no lobby não.
Pela minha parte não há objeções, só que como há uma decisão do plenário, ela tem que ser alterada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Transmitirei ao Sr. Dr. Pedro Delgado Alves. Ele ficou com a ideia de que, tendo havido um entendimento subsequente a essa votação em que interveio o PAR e os grupos parlamentares, que interferiram também os grupos parlamentares, que tinha ficado decidida essa redistribuição à 14ª. Mas
tem que ser
que seja
determinada.
Mais prudente.
Como está, por isso é que eu lhe estou a dizer, por isso ter ficado pré-combinado, da minha parte não há objeção absolutamente nenhuma. Agora tem que ser o plenário, tem que ser o PAR a anunciar isso em plenário. Até porque mesmo o Sr. Deputado Jorge Lacão, sem ter essa determinação do plenário, também terá a mesma dificuldade que nós aqui temos. Depois, Srs. Deputados, o ponto 2 é a proposta de lei do Governo 88 de alteração da LADA. Eu aqui, Srs. Deputados, com toda a franqueza, sem ter nenhuma indicação especial do Governo, eu chamo apenas a atenção que a data de transposição da diretiva é 17/7. A data não seria a primeira vez que transpunhamos a diretiva depois do prazo, com certeza. Mas é apenas, objetivamente, a diretiva em causa que é transposta por esta proposta de lei. A transposição é até o dia 17 de julho. E, portanto, pergunto aos Srs. Deputados, eu não tenho nenhuma indicação de prioridade da parte do Governo, mas pergunto aos Srs. Deputados se devíamos tratar desta especialidade. Portanto, esta especialidade vamos tentar encaixá-la nas nossas reuniões ordinárias. Eu acho que devemos fazê-la também, porque não deve ser a Assembleia a ser a responsável por o prazo de transposição não ser cumprido. Depois temos, da parte do Partido Social Democrata, a proposta de lei 227 tem que ver com a alteração da lei de financiamento. Eu aqui acho que pode ficar para setembro, não vejo que haja uma urgência despegada, porque isto não vai ser seguramente aplicado nas próximas eleições autárquicas e, portanto, este, Sr. Deputado da Mónica Quintela, este pode ficar para setembro, certo?
Sim, exatamente.
Depois temos a lei eleitoral para o Parlamento Europeu, do Partido Socialista, penso que também não tem uma urgência para ser aprovado no final da sessão legislativa. Depois temos o acesso digital a conteúdos protegidos, também do Partido Socialista. Eu, relativamente a este, tenho falado com o deputado José Magalhães e também tenho pré-combinado com ele que só agendaríamos a especialidade quando ele nos enviasse um texto na sequência de um conjunto de audições que tem vindo a realizar sob a sua coordenação. Também ainda não tenho texto nenhum, mas com toda a franqueza, não sei, mas também não vejo que haja uma urgência de calendário que isto... Mas a deputada Cláudia Santos tem alguma indicação diferente?
Não tenho, Sr. Presidente, e portanto podemos para já ficar com essa indicação. Se houver alguma coisa em contrário, transmitirei ainda hoje, está bem?
Pronto, portanto este para já também não priorizávamos. E temos depois a questão da violência doméstica, a alteração ao Código Penal. Eu tenho o cartão de cidadão como ponto 7. Não sei se... Ah, já mudou a ordem, sim. Então temos o cartão de cidadão. Eu este acho que é prioritário. Este acho que não devíamos adiar, porque há pessoas que estão pendentes disto. E, portanto, este priorizávamos para tentar encaixar numa especialidade ainda antes do final da sessão legislativa, fazer a especialidade. E depois temos, então, a tramitação da violência doméstica. E eu, relativamente a este, isto foi enviado para a Sindo, não é? E eu ainda não tenho nenhum... Sra. Deputada Mónica Quintela e Sra. Deputada Cláudia Santos, depois...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ontem mesmo recebemos, portanto, uma proposta de texto. Temos estado a trabalhar num texto comum e num texto de substituição e que junte as perspectivas, portanto, e já nos pronunciámos sobre ele e penso que haverá condições para tratar esta matéria até ao final da sessão legislativa.
Bom, mas então...
E com isso o projeto de lei da Cristina Rodrigues, é isso? Nós temos dois
pacotes
de violência
doméstica.
Um que é para
a especialidade,
não é?
Sim. E o outro está para nova apreciação, não é?
Não, só o da Cristina Rodrigues é que é para a especialidade, não é isso?
O da Cristina Rodrigues?
Nós temos é as alterações à 112.
O da Cristina Rodrigues é para a especialidade.
Sim.
E os outros todos são ainda para as...
Sim. Mas a ser mexido, eu penso que se mexeria porventura no único diploma. Não sei se o deputado Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Talvez possa ajudar nesse ponto. Nós enviámos ontem aos vários grupos parlamentares e às senhoras deputadas não inscritas também uma proposta de texto de substituição e a senhora deputada Cristina Rodrigues já se pronunciou manifestando total concordância com ela.
Ah, então.
Nós não recebemos, ainda foi
o feedback do
PSD. Mas não estamos em... Fica já a nota, de, portanto, que não concordamos com muitas das coisas, portanto, uhum. mas
será, não recebemos.
Será útil eventualmente conversarmos, até porque nos parece que há ali algumas questões que nos separam, não é propriamente... matéria substantiva, mas questões técnicas.
Muito bem.
Portanto, questões de ordem técnica que me parece mais fáceis de ultrapassar, explicando, não é, porque é que não pode ser assim, do que
mas,
eventualmente...
De qualquer maneira, era um...
Esse fica. Sim, senhor. Portanto, o que eu pedia apenas era, para o bem ou para o mal, que nos enviem esse texto de substituição, ainda que não seja consensual, que nos enviem, porque nós depois elaboraremos aqui um quadro comparativo, utilizando esse texto, com indicação quais são as propostas que decaem a favor desse texto e agendaremos também, priorizaremos este também. Chama a atenção aos senhores deputados que há ainda, não está aqui nos papéis, mas temos ainda, eu de resto ontem falei com o senhor deputado José Manuel Pureza, há a especialidade dos projetos de resolução sobre as respostas locais às comunidades LGBTQI. Que aguardo um texto que agendarei também, esse parece mais simples até, agendaremos também esse, mas dava jeito que nos fosse remetido um texto, porque se houver já um trabalho prévio é mais fácil depois aqui a discussão. Relativamente às especialidades, eu chamo apenas a atenção que para a semana temos um conjunto vasto de agendamentos de iniciativas legislativas que são desta Comissão, que eu presumo, com toda a franqueza, que não são para aprovar à pressa, porque são matérias de fundo, mas, de qualquer maneira, politicamente, o Governo e o Partido... Estou a falar dos pacotes da corrupção e do enriquecimento ilícito. Veremos. Mas veremos. Pois... Eu, o Pedro Delgado Alves também me disse isso mesmo. A mim, particularmente. Estamos aqui em Petit Comité, mas não sei... Pois, eu acho difícil, sendo votado para a semana, que já é dia, é a última semana do mês, acho muito difícil, em duas ou três reuniões em julho, matéria tão séria, poder ser, e com tantas propostas de tantos partidos, poder ser arrumada de supetão. Mas, enfim, mas não quero deixar de deixar a nota, porque isso ainda nos pode cair em cima. E acho que corremos tudo. Peço desculpa. Há aqui ainda uma proposta de lei.
Sem votação e que se trabalhe com seriedade, não é?
Sr. Deputado Mónica Quintela, peço desculpa. Há ainda uma proposta de lei do Governo, que é a 92, que foi discutida, salvo erros, não foi ontem, foi na semana passada, que é a alteração do Código de Processo Civil relativamente ao regime da propriedade horizontal e aos procedimentos para cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes dos contratos com valor superior não superior à alçada da primeira instância. Houve um requerimento do Partido Socialista para baixa à Comissão por 30 dias. Eu perguntava apenas se a expectativa é que isto fique para setembro ou não.
Não há condições nenhumas, senão...
A expectativa do Governo não é que fique para setembro. E, portanto, enfim, podemos tentar ver se
não há condições, como está.
Veremos se é possível. Bem, esse é o entendimento do PSD.
Claro. Claro. Então, relativamente a este, Sr. Deputado, fazíamos assim. Claro. Eu, para já, não contava com ele. Este, como qualquer outra coisa nova que apareça, como é evidente. Para já, eu não me preocupava em encaixá-lo. Se houver alguma mudança política de prioridade, quer relativamente a este, quer relativamente a qualquer outro diploma, eu pedi aos senhores coordenadores para me avisarem o mais rápido possível se houvesse alguma prioridade política que entretanto aparecesse, para além daquelas que acabámos de passar agora em revista.
Nós, quando a proposta de lei seria uma proposta de vacácio de 30 dias após a
aplicação,
nós
podemos deixar
de setembro, nós fazemos um desconto.
Encurta-se a vacácio. Sr. Deputados, se não há mais nada, da nossa parte, para já era tudo. Vamos ficar atentos às novidades que aparecem. Mas pronto, eu tentarei, agradeço a vossa compreensão, tentarei encaixar dentro daquilo que ficou agora aqui acertado.